Olá a todos! Eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu quero falar um pouquinho, brevemente, sobre o sol no nosso mapa, o sol doador de vida e o logo solar. Vocês estão vendo que o sol está num comportamento bastante bravo, né? E o que será que está acontecendo, não é mesmo? Então veja, o Logo Solar é a divindade que governa o sistema solar, do qual o Sol é a manifestação mais externa. Então, como assim, né? O que que o Sol faz dentro desse sistema, junto com outros sóis de outros sistemas? Então veja, na astrologia, este é o símbolo do Sol, uma esfera que representa o espírito com um ponto no meio. O Sol representa o espírito, que é diferente de alma. O espírito se manifesta com seu potencial criativo. Então, o Sol tem a ver com a individualidade. Indivíduo é o que não se divide, é o que é íntegro. E é isso que o Sol representa no nosso mapa, por exemplo. Então, o Sol rege o signo de Leão. Mas você vai ter o Sol num signo, são 12 signos, né? Então, o Sol brilha ali nas características daquele signo. Então, o Sol, por exemplo, em Gêmeos, não significa que você é puramente as qualidades de Gêmeos, não. Significa que para manifestar-se aqui como um espírito vivenciando aqui no plano físico material, você terá como recursos para brilhar melhor as qualidades de Gêmeos. E também, dependendo dos aspectos do Sol, se os aspectos são muito resistivos, é ali que você também tem que aprender nos desafios da qualidade daquele signo. Compreendem? Então, o Sol é muito importante no mapa natal. E vejam, qual é a nossa localização aqui, né? Então, olha aqui o nosso sistema solar. Aqui está o Sol, a nossa Terra, e nós estamos cercados aqui por dois cinturões de asteroides. Este primeiro entre Marte e Júpiter, que no Enuma Elish, a epopeia da criação, conta que aí vivia o planeta, existia o planeta Tiamat, e que veio um planeta de longe, que também é conhecido por Nibiru e outros nomes, e os seus satélites se chocaram com Tiamat. E virou cinturão de asteroides. A nossa Lua foi desprendida de Tiamat. E a Terra é conhecida por eles como Ki, a dividida. A Terra é parte do que foi arrancado de Tiamat. E aqui o cinturão de Kuiper, que são os limites do sistema solar para os confins, né, do espaço. Então, olha que interessante. O Sol, o Logo Solar, manda informação para o nosso sistema através de dois codificadores, digamos assim. Mercúrio, que é o mais próximo do Sol, está filtrando, recebendo essas informações e distribuindo para os outros planetas. E Plutão, aqui, na astrologia, ele ainda é um planeta. Ele está nos confins, ele está no limite do sistema solar. Então, ele recebendo as informações e também codificando. São os dois codificadores. E onde é que está o nosso sistema solar dentro da nossa galáxia Via Láctea? Está aqui, olha, no braço de Órion, na periferia da galáxia. Então, o nosso sistema solar, como tantos outros, recebe informação aqui, ó, do Sol central da galáxia. que os maias chamavam de Unabiku. E aqui está a grandeza do nosso Sol com relação a outras estrelas. Eu fico um pouco abismada com a proporção, né? As distâncias de anos-luz, os tamanhos, né? Não sei se isso corresponde muito bem à realidade, mas é o que nós temos, né? Mas veja, olha o nosso Sol grandioso comparado a Sirius. E olha aqui Sirius comparado a Pólux, Arcturus, Aldebaran, e assim vai. Nessa última escala, nosso Sol nem aparece. Então, nada está estático, não é, no universo, está tudo em movimento. O Nassim Haramein fez assim um gráfico, né, de como ele imagina que os planetas estão, que eles não estão paradinhos, eles estão indo para algum lugar, e as órbitas então seriam assim em torno do Sol, né? Olha aqui o Sol no centro. E aqui é um corpo celeste recebendo energia e deixando o seu rastro enquanto ele caminha, enquanto ele está indo. Tudo está em movimento, nada está estático. Olha aqui a nossa Terra. Este aqui é o nosso corpo rádio de eletromagnético nos protegendo, né? De toda essa radiação que vem do Sol. Olha que impressionante. Olha aqui a nossa Terra recebendo essas radiações, essa força. E nós estamos na superfície do planeta, não é? Então, olha aqui a diferença de vento solar. Olha aqui como a Terra se comporta e como se comporta o campo eletromagnético. E aqui é uma tempestade solar. A coisa fica muito mais difícil. O campo fica até deformado. E nós estamos recebendo ultimamente muita energia, essa semana mesmo. Aqui é a energia touro, ou Taurus, que todo ser vivente emana, que é o campo eletromagnético de um planeta, de uma pessoa, de um animal, de uma célula. Energia toroidal. E os antigos já reconheciam isso. A acupuntura delineou todos os pontos de vórtices de pequenos campos energéticos no nosso organismo. E as agulhas na acupuntura chinesa tradicional, ela era aplicada com agulhas de prata, agulhas de ouro, né, que já vão também ter a sua função específica. E também os chakras. Os hindus, né, lá na Índia, eles falam muito sobre isso e em outras culturas também, os nossos campos de energia. Então nós somos pura energia eletromagnética. E veja, aqui está o Sol central da galáxia, nossa galáxia de perfil. Aqui, olha, ó, o nosso sistema solar, bem na periferia, num dos braços, o braço de Órion. E aqui é a nossa galáxia emitindo raios gama. De vez em quando isso acontece. Então é como ela estivesse mandando informação para todos os sistemas, atualizando uma série de coisas. Sobretudo se a gente partir do princípio que aqui é um universo holográfico, né? Então vai se ajustando às frequências, às polaridades, às informações, como num programa. E os maias chamavam de Unabiku, o Sol central da galáxia, doador de tempo e medida. Então, seria uma grande consciência, uma grande hierarquia, o que vem lá do centro, iluminando, gerando força para uma galáxia inteira, imagine. E por que que o mundo acabou em 2012? Porque justamente por conta do movimento dos planetas, dos sistemas, a gente estava afastado da luz desse Sol central da galáxia. A gente estava vivendo a noite galáctica, nesses últimos 5.125 anos que terminou. Só que terminou esse ciclo dentro de um ciclo maior, de 26 mil anos quase. Então, por isso que o novo mundo começou, um novo sol, uma nova etapa. Então, nós estamos numa fase de transição já há muito tempo anunciada. E olha essas imagens aqui do sol em 2017. Será que o sol é um Stargate mesmo? Onde a gente pode atravessar dimensões? Olha isso aqui. Como é que é um sol que é pleno fogo de labaredas tem esse espaço todo escuro nele? Dá para atravessar para ir para outro lugar? Vocês já ouviram falar do sol negro, o sol frio? Tem muitos mistérios, né? Olha aqui também. É impressionante. Essa aqui, incrível isso, não é? Aqui foi em 2012. Como é que pode isso? Isso aqui não é fake, não. É da NASA. Podem pesquisar. Como pode esse cone acontecer assim? Não é mesmo? E agora o Sol está cuspindo marimbondo por esses dias, né? Tendo ejeção de classe G4, G5, classe X, que é a máxima, e também o KP, o índice 9, que é o máximo também. Então a gente está sendo bombardeado de muita informação. Então tudo isso mexe com o nosso campo eletromagnético, sobretudo se a gente está desajustado, estressado. Uma série de coisas. Por isso que a gente tem que buscar que a gente se centre. Aqui foi em 2009. Olha que impressionante. Como é que pode isso? Então veja, o Sol está num comportamento estranho. Essa aqui é uma imagem que mandaram para esse canal aqui do YouTube. E olha que foto mais estranha. Estão acontecendo muitas anomalias no céu, né? Nuvens também estranhas. E a nossa Terra aí, ó, recebendo tudo isso no campo dela. E nós na superfície. Olha aqui as auroras estendidas. São lindas, mas está indicando uma anomalia no campo eletromagnético da Terra. Por isso esse volume também, não só por esse fato, mas também o um indicativo dessas enchentes no mundo todo. Não foi só no Rio Grande do Sul, infelizmente. Um grande abraço para o pessoal gaúcho, para quem está lá segurando a maior onda. Mas aconteceu em vários outros países. Eu já mostrei em outros vídeos. Então é algo que está acontecendo, que é mundial, não é algo localizado. E isso já está sendo anunciado há muito tempo. Então veja, o Sol lá na antiguidade ele também era considerado o Sol Invictus, que correspondiam com Mitra e tem as divindades solares, né? O Apolo, Jesus, Parsifal, Buda, Jasão, Hércules, tem a ver com os reis, com os profetas. Então veja, onde você tem o seu Sol no seu mapa? Olha aqui as 12 constelações. Que tem a ver com os signos. E só que hoje, pela precessão dos equinócios, o Sol não obedece nem os planetas a essa exatidão, né? Muito bem. A astrologia, a tropical, considera este círculo aqui, esse zodíaco imaginário. E a astrologia oriental, não. Ela considera os planetas na constelação, ok? Muito bem. Então, o que eu quero dizer? Em qual constelação, ou sendo mais exata, em qual signo o teu sol brilha? E é justamente isso que vai fazer toda a diferença você saber. Não só se o seu sol tem não só as características mundanas do Sol, do signo, dos aspectos, Mas é justamente o Sol representa um mini-logos, digamos assim. Representa um fractal dessa divindade que é você, e que aqui você é apenas um avatar nesse caminho, nesse jogo, nessa simulação, nesta vida. É uma compreensão que eu tenho, né? E que eu estou aqui compartilhando com vocês. Então, como é que você faz o seu sol brilhar ali na programação, no seu mapa natal? O Danilo Noronha fala muito sobre isso, né? Que se de fato aqui é um universo simulado e tem dezenas e dezenas de cientistas que compreendem assim, eles só não sabem é quem está agindo no simulador, né? Sendo assim, o mapa é a programação e o Sol é onde você reina. As qualidades daquele signo estão ali à sua disposição para você brilhar. A casa que o Sol brilha é o teu palácio, é o teu reinado. Como é que você está cuidando daquela casa? Então é muito importante, não é? A gente saber. E para encerrar, a gente tem que estar cada vez mais centrado por conta de tudo que está acontecendo no nosso planeta. Só que não é algo localizado, é também no sistema solar, é também nos outros sistemas da galáxia. As coisas estão terminando ciclos e começando outros. Por isso que a gente precisa sempre refletir: onde é que a gente quer passar a eternidade? Em outras moradas ou ficar preso aqui a um sistema artificial que finge ser o Criador. Ok, meus amados? Então não vamos nos iludir, vamos deixar o nosso sol brilhar. E, enfim, hoje a prosa é rápida, né? Eu só queria comentar isso com vocês. Então vamos nos proteger, nos centrar, não vamos ficar expostos, né? E vamos receber essas informações tão importantes que estão vindo ali do Sol central da galáxia e que passam pelo Sol e chegam aqui às nossas consciências. Ok, meus amados? Eu agradeço a companhia. Se gostarem, deem um like, compartilhem, né? Para a gente estar sempre aqui proseando sobre astrologia, sobre esses mistérios. Então, se conecte com o seu Sol interno. Indivisível, eterno, íntegro. Ok, meus amados? Então, até breve.